Estudo sobre a fé. Capítulo 14. Formalismo morto 2. A.T. Jones. Mesmo vivendo após Cristo ter morrido na cruz, a qual por si só deveria representar a destruição eterna de qualquer formalismo morto, vemos todavia que este continua estampado numa profissão de fé vazia e tem se exaltado a ponto de se tornar o veneno da fé cristã em toda parte. Já nos primórdios do cristianismo, pessoas não convertidas foram gradual e dissimuladamente se unindo à igreja e acabaram se exaltando no lugar de Cristo. Por não possuírem a presença vivificante de Cristo no coração mediante fé viva, elas, desde então, têm procurado suprir a falta de sua presença por meio da adoção de rituais, deixando de perceber que somente Cristo pode dar significado e vida a esses rituais. Nesse sistema de perversão, a regeneração ocorre por meio do ritual do batismo, e mesmo este se resume à aspersão de algumas gotas de água. A presença real de Cristo se manifesta no ritual da ceia do Senhor. A esperança da salvação se concentra no fato de estar ligado a algum ritual prescrito pela Igreja. Poderíamos assim continuar com toda a lista dos rituais e práticas do cristianismo. Como se não bastasse, sobre esses foram amontoadas milhares e milhares de invenções próprias, que podem ser vistas na forma de penitências, peregrinações, tradições e minuciosas distinções. Como sempre ocorreu com os formalistas desde a antiguidade, a vida se resume numa manifestação contínua das obras da carne. Rivalidades e contendas, hipocrisia e iniquidade, perseguição, espionagem, traição e toda sorte de obra má. Isso é o papado. Contudo, o espírito maligno do formalismo morto espalhou-se grandemente para além dos limites do papado como organização. Ele representa na atualidade o veneno da profissão da fé cristã em toda a parte, e mesmo aqueles cristãos que professam a mensagem do terceiro anjo não escaparam completamente dele. Ele será o mal predominante em escala mundial dos últimos dias até a vinda do Senhor em glória nas nuvens dos céus. Paulo faz a seguinte descrição: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfematores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. 2 Timóteo 3, versos de 1 a 5. Essa predominante forma de piedade sem o poder, chegando até mesmo a negar-lhe o poder, é o formalismo morto contra o qual devemos combater o bom combate de uma fé viva. A fé viva que está contida na mensagem do terceiro anjo e que deve ser levada ao mundo tem como objetivo nos salvar do dilúvio mundial do formalismo morto. Como está a sua vida pessoal hoje? Está marcada pelo formalismo morto ou por uma fé viva? Tem em você a forma de piedade, sem o poder dela? Ou sua vida possui, mediante fé viva, a presença vivificante do poder do Salvador vivo, a qual dá significado, vida e alegria a todas as formas de adoração e a todos os serviços que Cristo instituiu? Está você praticando as obras de Deus e manifestando os frutos do Espírito em todos os aspectos da sua vida? Se não for como meio de encontrar a Cristo, o Salvador vivo na palavra, bem como a fé vivificante proveniente dele, mesmo essa palavra pode se transformar num formalismo morto hoje, à semelhança do que ocorreu no passado quando Cristo esteve na terra. Cristo disse aos judeus de então: examinais as Escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. João 5, 39 a 40. Eles imaginaram poder encontrar a vida eterna nas Escrituras sem Cristo, ou seja, por meio da prática individual e independente de obras. Contudo, o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho, o qual encontramos nas Escrituras e não nas palavras das Escrituras sem ele, pois são elas que testificam dele. Este é o propósito delas. Portanto, aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. 1 João 5, versos de 11 a 12. A verdadeira piedade eleva os pensamentos e ações. Então, as formas exteriores da religião entram em harmonia com a pureza interna do cristão. Então, aquelas cerimônias requeridas no serviço de Deus não são ritos sem significado, como aquelas dos fariseus hipócritas.